Ei, Thiago, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Letícia, tudo bom? Bom dia, Cacá.
Muito bom dia, Thiago.
Hoje o Cacá até falou, dispensa o Thiago, porque eu sei falar tudo sobre isso.
Entendo de freio como ninguém.
Sistema de freio do veículo.
Que bom, hein, Cacá?
Nossa, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho a respeito de... Olha, mas um dos principais itens de segurança de um veículo, né, Thiago?
É, os principais itens de segurança, Letícia. Muito bem lembrado. Que muitas vezes, muitos motoristas não dão aquela devida atenção, né, no sistema de freio. Mas quero passar um pouco hoje pro pessoal, Letícia, que a manutenção do freio, ela tem que ser feita a cada 30 mil quilômetros ou a cada 12 a 15 meses de uso do óleo do sistema dele, que é alguns carros usam sistema DOT 3, DOT 4, DOT 5. Então a gente pede para estar fazendo essa troca de substituição do óleo, Letícia. Por quê? Decorrente do sistema de freio que a gente usa hoje, às vezes a gente pega um trânsito muito pesado, a gente acaba usando demais o nosso freio do carro, e com isso o óleo vai superaquecendo. Tem pessoas que têm mania de andar e frear muito, não usam um pouco o freio motor. E quando você aquece um pouco o óleo, ele vai perdendo a aderência dele à viscosidade. E com isso você vai danificando os componentes de freio, pista de freio, a bomba de freio. E às vezes quando você precisar de repente de uma frenagem mais forte um pouco, pode ser que não dê aquela resposta eficiente devido a esse óleo ter perdido essa viscosidade. Que muitos clientes não fazem essa manutenção, Letícia, correta do sistema de freio. É bom a gente estar sempre falando sobre freio aqui no programa.
Ô, Thiago, você usou uma expressão no início. Geralmente as pessoas não usam o freio corretamente, mas agora me fugiu a palavra.
Freio motor?
Isso, freio motor. O que, que é?
Então, Letícia, para os carros manuais, vamos supor que a gente está descendo a serra de Domingos Martins. Se você descer com o pé no freio direto, você pode superaquecer as pastilhas, ela pode pedrificar, espelhar e perder a aderência. Você pode superaquecer o óleo de freio também e vai fazer perder a aderência. Aí você está descendo ali a Serra de Campinho, você está descendo de quinta usando o freio. Coloca uma quarta marcha ou terceira marcha e deixa o motor daquela segurada, onde você sente o carro daquela reduzida, que está segurando ele ali, é a rotação do motor. Você sente que ele segura. Então tenta usar um pouco mais o freio motor, além de você ter a economia do freio, você tem a economia do combustível também, porque o sistema elétrico e cut-off, ele não vai estar jogando o combustível líquido e vai estar segurando ali o carro no freio motor. Então é importante sempre a gente, quando está descendo ladeira, segurar o carro na marcha que a gente pede, que a gente fala na marcha, que pode ser terceira marcha, quarta marcha, se for uma ladeira muito declinada, até mesmo a segunda marcha do veículo.
O nosso ouvinte que já está perguntando, cadê o nome dele? Marcelo, o freio motor consome menos combustível?
É o que eu falei, Letícia, dependendo da ladeira que estiver descendo, e se ele conseguir deixar o carro, que ele sentir que a marcha está segurando o motor mesmo, ele consegue economizar mais combustível, porque o sistema de direção eletrônica entra em cut-off. O que é cut-off? Ele mantém a parte de ignição ligada, mas a parte de injetar os bicos ali de gasolina, ele não joga. Então ele fica na parte só do peso do motor mesmo. Então você tem uma economia de combustível.
Thiago, gostaria de falar com você dois assuntos. Cacá tem um, porque ele domina muito bem sobre isso que ele vai falar agora.
Fala. Não, eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade, que eu sempre ouço falar em freio ABS, e eu não sei o que é um freio ABS. O que, que é?
Então, Cacá, o freio ABS, ele foi desenvolvido para que você possa ter uma frenagem mais segura. Porque um carro que não tem ABS, se a gente for fazer uma frenagem rápida, brusca, automaticamente ele vai lixar os pneus.
Uhum.
E com isso você pode correr de ter uma colisão com o veículo. Já o freio ABS, ele tem aquela autonomia, aquela automática para poder segurar a roda. Se uma roda deslizar, ele solta ela um pouco, segura mais a outra. Ele trabalha as quatro rodas do carro, entendeu? Ficar segurando o carro ao mesmo tempo. Ele não vai deixar daquela frenagem brusca no carro de sair lixando, né? Como a gente antigamente fazia com as bicicletas.
Sim.
Então você acaba não fazendo isso.
Ele é um freio mais inteligente.
O ABS, ele já faz esse trabalho de segurar cada roda. Fica uma travou, ele solta ela um pouco, segura mais a outra, ele funciona dessa forma.
Entendi. Ele é um freio mais inteligente, então.
Isso, ele é um freio mais inteligente.
É um freio também, Thiago, você pode até esclarecer isso para mim, eu posso estar enganada, né? Mas em períodos de chuva, no meu carro, particularmente, que meus freios são ABS, até mesmo na lavagem, depois da lavagem do veículo, ou seja, quando toma, né, a água ali, as primeiras freadas é uma brecada que o carro dá, que ele te dá aquele tranco, é isso mesmo?
É devido quando você lava o veículo, Letícia, às vezes ele bate algum produto ali na roda e acaba ressecando um pouco o disco ali. Então, quando você vai frear, dá aquela freada brusca. Mas aí, quando ele já limpa, tira aquela camada que ficou ali de produto, ele volta ao normal. Por isso, quando a gente também faz a manutenção do freio, Letícia, faz troca de pastilha, disco, a gente pede para o cliente, nos próximos 300 quilômetros, não usar o freio bruscamente, confiando no freio, porque é a parte tá em adaptação ainda, a pastilha e o disco de freio, né? Depois dos 300 quilômetros que você já rodou, ele começa a ter uma aderência melhor.
Certo. E época de chuva, como é que fica a situação dos freios? O que é ABS e o freio normal?
Então, Letícia, o ABS ele te dá um pouco mais de conforto, de segurança, a devido quando você vai fazer a frenagem, ele vai fazer essa dosagem da roda. Se uma roda estiver deslizando, ele vai soltar um pouco, vai travar mais a outra do outro lado, ou a de trás, ele vai fazer esse trabalho com o freio. Se não for freio ABS, porque desde 2014 foi obrigatório todas as montadoras saírem com os carros com ABS, até 2014, de 2014 em diante. Então os carros abaixo de 2014, alguns não têm ABS. Aí você pode ter essa dificuldade na frenagem, como a gente está falando, devido não ter sido freio ABS.
Certo, e a gente vai falar, vamos falar um pouquinho também de pastilha, de freio, qual é o momento certo de trocá-la?
Então, Letícia, isso é muito relativo a gente falar, mas por que a gente pede para fazer conferência anual a 20 mil quilômetros? Porque se você é uma pessoa que usa muito freio, trânsito, freio bruscamente, o desgaste da pastilha vai ser maior, vai ser excessivo. Agora, se a pessoa ela usa o carro normal, só o dia a dia aqui, tem mais cuidado, pode ser que a pastilha dure aí 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, mas a gente pede para fazer essa revisão anual a cada 15, 20 mil quilômetros, para o mecânico poder tirar a roda fora, ver como é que está a medida da pastilha, ver como é que está o desgaste do disco, né? Olhar o óleo de freio, a viscosidade dele. Se necessário, faça a troca, não é caro, é barato, né? Para a gente poder ter uma confiabilidade melhor no veículo.
O Marcelo está perguntando, freio do meu Fusca, eu tenho que tem que frear uma semana antes. Mas o Marcelo tem o... Eu acho que eu já te mostrei o carro dele. Ele tem um Fusca todo... Eu não sei como é que dá o nome não, Marcelo, mas fala aí pra mim.
Aquele, turbinado?
Não, tudo bonitão, sabe? Aquele bem, bem caprichado. Eu não sei que tipo de nome certo dá esse tipo de veículo.
É tunado, é que o Cacá falou aí. Fusca tunado, né?
É. Não é questão de ser tunado, não. É que
ele é original?
Ele reformou o Fusca, mas o Fusca é lindo. Uhum. Acho que ele nem coloca esse Fusca pra andar, só fica admirando e limpando ele.
Mas todo original, então. Não?
Deixa ele responder aqui, ele vai responder. Responde pra mim, Marcelo, por favor. Tem pergunta aqui de ouvinte, do Eliomar, pra você, ô, Thiago. Como fazer aqui um veículo... como faz para um veículo ganhar potência? É um Doblô 1.4.
Então, Letícia, a forma que nós temos hoje é o chamado chip de potência, né? Ou reprogramação da central, onde a gente consegue tirar todo o carro, se você perceber, até o seu carro mesmo, ele tem um retardo na aceleração. Você pisa na aceleração, ele demora para dar uma desenvolvida. Então, quando a gente faz essa reprogramação da central, esse remap que a gente fala de potência, a gente tira esse delay que tem no acelerador, a gente trabalha a curva de torque do motor e aceleração, aonde esses carros até 2.0 a gente consegue fazer a programação para ganhar aí de 10 a 15 cavalos de força e ganhar uns 2, 3 kgf de torque. Com isso, a gente ganha também na economia, porque ele vai evitar, se ele pisava para subir a ladeira, ele pisava meio acelerador, com o chip de potência, ele vai pisar um quarto do acelerador, ele vai usar bem pouco. Então você ganha força, potência e economia com ele.
Maravilha, o Marcelo está explicando aqui, é de coleção original o Fusca dele, viu?
Ah, é relíquia então, coisa chique.
Manda então uma foto aí, Marcelo, que eu vou passar pro Thiago aqui, viu?
Manda aí, coisa chique, então.
É, não, ele já me mandou uma vez. É, mas ele, manda de novo aí, por favor, Marcelo, que eu encaminhar pro Thiago ver também. Thiago, olha, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui com a gente.
Tá, obrigado, Letícia, obrigado, Tacá, obrigado a todos os ouvintes aí, gente. Fique com Deus.